Estamos na Secretaria de Saúde do município de Andradina com Maristela Marim. Maristela, vamos falar a respeito da Cidade Limpa novamente, acontecendo antes de chegar o verão, para não ter um estouro da dengue, né?
Bom dia a todos. Novamente agradeço a oportunidade de estar aqui falando em nome da Secretaria de Saúde de Andradina. Realmente, João, a gente tem que trabalhar antes do verão, né? Começar antes do período das chuvas. Então, já estamos iniciando, a partir de hoje, o Andradina Limpa.
E esse Andradina Limpa vai começar no bairro Mineira?
Estamos começando, iniciando as atividades lá na Vila Mineira, onde os agentes de combate a endemias vão estar passando nas casas, orientando a população, né, o que retirar, o que pode ser retirado, quando é que vai passar o caminhão recolhendo, tudo aquilo que não serve mais. Então, a gente deve estar prestando atenção nas orientações do agente de endemias, colocando na rua todo o material que possa acumular água em casa, que a gente não vai mais estar utilizando.
A única coisa que não pode ser colocada para fora são galhos de árvore e material de construção, né?
Isso, galhos de árvore e material de construção nós não estaremos recolhendo nesse momento, né? A pessoa pode estar levando lá para o ecoponto quando ela achar que não mais vai utilizar.
E os lixos caseiros, o próprio caminhão de lixo está passando e pegando, recolhendo?
Isso, a coleta de lixo, normal. Então, é importante a gente reforçar, né, que neste momento nós devemos estar colaborando com a Cidade Limpa, né, mantendo as nossas casas, os nossos quintais, sempre sem acúmulo de coisas que nós não utilizamos e que possa acumular água, favorecendo, então, a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue.
E ficará uma semana em cada bairro?
Uma semana em cada bairro. Então, tem a programação das ruas que serão visitadas, né? Orientando as casas, os moradores. E depois, na outra semana, no dia 13, a partir do dia 13, nós iniciamos a coleta do material com o pessoal do almoxarifado, o caminhão.
Você acha que a Mineira, que é muito grande, uma semana dá?
Está programado tudo direito no nosso cronograma, João, para que dê tempo, né, de recolher todo o material que está sendo colocado para fora. Mas se houver depois algum problema que exista necessidade de prorrogar, a gente vai mudando o cronograma e adaptando.
Será um trabalho com a Secretaria de Obras juntamente com a Secretaria de Saúde?
A questão da dengue é sempre um trabalho intersetorial, né? Não adianta só a Secretaria de Saúde. Nós temos que trabalhar junto com outras secretarias. Então, o almoxarifado, meio ambiente, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, todos estão juntos nesse trabalho, nesse envolvimento aí, para que a gente não tenha este ano ou início do ano que vem um aumento no número de casos de dengue.
Nesse trabalho que vocês fizeram, primeiro vai a parte de cima da linha e depois começa a parte de baixo?
Não, nós vamos fazer uma linha reta, pegando de cima e de baixo dessa vez, né? O cronograma ficou um pouquinho diferente do ano passado. Então, nós vamos iniciar na Mineira e depois nós vamos para os outros bairros.
Que os bairros maiores que nós temos aqui é a Mineira e a Pré-Jordão, né?
Sim, são os maiores, mas nós vamos começar pela Mineira, depois nós vamos ali para Vila Rica, Piscina, e vamos reto lá para frente, né?
Mais alguma coisa sobre Andradina Limpa?
Não, João, acho que é isso, e pedir a colaboração da população de Andradina, que receba bem o agente de combate a endemias, que vai estar visitando as casas, escutem a orientação dele, né? Siga as datas que eles estão colocando, isso é importante para o sucesso desta ação do Andradina Limpa.
Maristela, falando agora sobre o que está acontecendo na região, sobre a bebida adulterada, que está tendo gente falecendo no estado, aqui no município, aqui da região, perto de Andradina, Araçatuba, já está tendo casos?
Eu estive numa reunião em Araçatuba semana passada, nós já temos notificados, tínhamos até a semana anterior, né, 3 casos na região de Araçatuba, sendo um caso já grave. Então, as vigilâncias sanitárias já vão iniciar um trabalho, né, de fiscalização mais intensiva aqui no nosso município também. É uma orientação do Estado, inclusive, né, das vigilâncias, para que se faça essa fiscalização.
E essa fiscalização será em mercados, em bares e tudo, lanchonetes?
É, todo local que comercializa bebidas alcoólicas, né, elas vão estar visitando, avaliando, vendo se tem sinais, né, de bebidas adulteradas, se necessário, colhendo amostras, conforme a rotina de trabalho da vigilância sanitária.
A gente nota que o PROCON de São Paulo está pedindo também que vê se tem notas, tem que ter essas notas de onde vem, para saber.
É, temos que estar atentos, né, se são bebidas que são comercializadas de maneira adequada, né, e não irregulares. Então, isso que a Vigilância Sanitária também avalia.
É preocupação para a população, né?
Sim, é um alerta também, né, para que... Ao consumir, se for consumir bebida alcoólica, saiba a procedência, né? Da onde está vindo essa bebida, se é uma empresa segura, né? Para que não consuma bebida adulterada, porque pode estar contaminada.
É somente isso, né? Da vigilância para fazer esse trabalho.
Sim, esse é um trabalho da Vigilância Sanitária, né? E ela já vai estar iniciando essa semana uma intensificação nessas fiscalizações.
Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre aquele assunto que aconteceu, que deu, assim, na rede social, muito falando disso, né, a respeito da imprensa, do rapaz que chegou com a esposa lá e, de repente, começou a quebrar tudo, bater nos outros. O que foi realmente... A secretária tem os dados. O que aconteceu, secretária?
Infelizmente, mais uma ocorrência em Andradina de agressão ao profissional de saúde, né? No caso, aí foi uma agressão ao médico que estava no plantão e ao enfermeiro também. Infelizmente, isso ocorreu. Isso tem ocorrido com uma frequência. Né, nós tivemos já 3 episódios de pessoas que quebram portas da UPA. É uma intolerância grande, inaceitável, né, violência contra o profissional que está lá trabalhando da maneira mais humanizada possível, né, e sofrer uma violência dessa, uma agressão dessa, é inaceitável em qualquer situação. Mas nesse caso, especificamente, não houve demora do atendimento. Nós fomos avaliar depois todos os dados, né, as câmeras que nós temos, filmagens, gravações, e também o tempo de espera da paciente. A paciente chegou por volta de 4 horas da manhã, com uma dor de cabeça intensa. Logo ela foi acolhida, colocada no leito de observação, e em seguida... O marido dela, né, já foi atrás do médico no consultório e já filmando, xingando e já deu um soco no médico, né, infelizmente.
E parece que também deu um empurrão na enfermeira.
Isso também deu um empurrão na enfermeira, também resvalou na enfermeira. Foi feito boletim de ocorrência, foram todos para a delegacia. A delegacia tomou as providências e está sendo investigado.
Não há uma segurança lá no UPA, assim, um guarda para ver essas coisas?
Sim, esse ano nós contratamos uma empresa de segurança por conta desses casos, né, de violência que as pessoas acabam cometendo. A prefeitura contratou um serviço de segurança para a UPA, 24 horas. E essa segurança, ela estava lá. Porém, como esse moço que cometeu a agressão era funcionário da prefeitura e costumava estar fazendo serviço lá, ele entrou, né? Ele entrou junto com a sua esposa e acabou cometendo essa agressão ao médico, infelizmente.
Aquela outra porta, a gente tinha quebrado uma parte e aí a outra parte foi quebrada.
Isso, na saída, quando ele saiu, depois de agredir o médico, na saída ele quebrou a porta de entrada da UPA, o que restava, né? A porta já estava em manutenção, as portas do centro estavam em manutenção, ele quebrou a porta lateral de vidro da UPA.
Ô Estela, muita gente fala, como que é o atendimento do UPA? Para o pessoal prestar bem atenção.
O UPA é um local de atendimento de urgência e emergência, então a gente tem que reforçar isso, né? As pessoas devem ir à UPA em casos de urgência e emergência, né? Casos não urgentes devem ser agendados nas unidades básicas de saúde, porque na unidade faz o acompanhamento do paciente e na UPA atende aquele momento ali, né, da sua saúde no momento de urgência e emergência. Isso é o primeiro passo. Quando o paciente chega lá na UPA, ele passa por uma classificação de risco, segundo uma escala de Manchester, que é uma escala preconizada pelo Ministério da Saúde, onde o enfermeiro avalia os sinais, sintomas, as queixas e classifica se ele é urgente, pouco urgente, não urgente, né, ou se é uma emergência. Então, ele já classifica e, de acordo com a classificação, tem um tempo de espera, que às vezes chega até 2 horas, se for não urgente, né, ou pouco urgente. Então, esse é o que a gente precisa entender. E aí, depois, ele é atendido pelo médico e medicado, realizado exames, conforme a necessidade.
O que você quer deixar de mensagem para a população para usar melhor o UPA, sem agressão aos enfermeiros, aos médicos?
Olha, João, agressão nunca é bom para ninguém, né? Nenhuma situação a gente deve usar de violência, de agressão. Nós temos em todas as unidades, seja UPA ou unidade básica, nós temos uma gerente, né? Então, se houver algum questionamento, alguma dúvida, pode se direcionar à gerente. Pede para falar com a gerente, esclarece qual a sua dúvida, né? Questiona, mas nunca violência. Violência contra o profissional é crime, inclusive, né? Então, o profissional está ali trabalhando, desempenhando suas atividades, que já não são fáceis, você sabe disso, ainda mais ali na UPA, que atende situações de estresse, de urgência, de emergência, e ainda sofrer uma violência do usuário do SUS, né, ou do paciente. Isso não é legal.
Estela, para encerrar nossa entrevista, a respeito do CROSS, há muita ainda reclamação sobre o CROSS, né? O pessoal, vereadores, a população, que tem tudo e caminha para onde tem vagas, né? É o CROSS, a gente tem que frisar bem que não tem nada a ver com a prefeitura, é do Estado.
Nós temos a Secretaria de Saúde, ela tem pactuado referências, né? Algumas especialidades nós vamos ser atendidos em outro município. E tudo é referenciado através do sistema, né, que a gente chama CROSS, que é um sistema de informação onde a gente coloca lá e solicita a vaga. Então, isso não depende da prefeitura, né? Depende do outro serviço aceitar, do sistema liberar. Então, muitas vezes, fico aguardando a liberação de vagas. A gente sabe que dificuldade com vagas nós temos no Brasil inteiro, né, João? Para algumas especialidades, um pouco mais, para outras, um pouco menos.
A gente nota também que 17% das pessoas marcam marca lá, consulta, não vai, outros também no AME marca e não comparece. Isso é um prejuízo para a administração, né, para a saúde.
E é um prejuízo também para a população toda, né? Porque nós utilizamos uma vaga que poderia destinar para outra pessoa. E isso acontece com muita frequência. A pessoa marca um exame, marca uma consulta de especialidade, às vezes um procedimento caro, que a prefeitura às vezes paga por ele e aí não vai, não avisa. E a gente liga, sabe, João? Sempre antes a gente liga confirmando e a pessoa confirma que vai, mas mesmo assim não vai. Esse mês mesmo nós perdemos um exame de cintilografia do miocárdio, um exame caro, que nós marcamos, ligamos para a pessoa, ela falou que iria no dia seguinte, que seria o exame, e não compareceu. Então, isso é muito triste, né? Porque toma a vaga de outra pessoa, é gasto público, a gente acaba pagando por esse exame, por essa consulta, porque o médico está lá, ele também não tem culpa, né? E, então, a gente acaba pagando por esse exame, por essa consulta, e a pessoa não vai e não justifica o motivo.
Muita gente na fila esperando, o outro tem a vaga e ele não quer.
Exatamente, a fila tem uma fila de espera, poderia estar aproveitando para outra pessoa e esse que foi agendado não foi.
E aí perde a prefeitura, perde a pessoa, né?
Perde todo mundo, né? Perde o usuário que está lá na fila esperando, perde a prefeitura, a pessoa também que tinha que ser consultada e não foi, então perde todo mundo.
Então, o jornalista da Rádio Metrópole agradece a sua entrevista, Maricela. Tem mais algum assunto?
Não, João, queria também disponibilizar aqui que nós temos o site de ouvidoria no site da prefeitura. Só entrar em cidadão, ouvidoria, deixar lá sua sugestão, seu elogio também, sua crítica, que a gente está aqui para receber.
Falamos com Maristela Marinha, secretária de Saúde do município de Andradina, falando ao jornalista da Metrópole. Onde a notícia está, a Metrópole está presente.